Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do pastor Angelildo Filgueiras, membro da Igreja Batista Missionária de Marechal Hermes. Bem-vindo, pastor.
Muito boa noite, querido irmão Alexandre Teixeira. Glórias ao nosso Deus. Eu quero dar uma boa noite também muito especial e a toda a sua equipe aí da Rádio 93, aí programa Noite Feliz. E eu tenho certeza que hoje vai ser um culto doméstico muito abençoado.
Conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
No Antigo Testamento, vamos estar lendo hoje o livro de Êxodo, no capítulo 16, leremos dos versículos 8 a 15.
A palavra de Deus para o seu coração.
Nós vamos ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olhavam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi a queixa dos israelitas. Respondeu-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Queridos irmãos, após a leitura dessa palavra preciosa, essa porção preciosa da palavra de Deus, vamos tratar esse tema e desenvolvê-lo, o maná e as suas lições extraordinárias. Queridos, o livro de Êxodo, principalmente no capítulo 16, encontraremos um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia, onde o próprio Jesus, por exemplo, usou esse episódio para falar do verdadeiro pão que desceu do céu. Isso mesmo, é ele mesmo o pão da vida. Então, no entanto, nós, como servos de Deus, cristãos, podemos fazer várias aplicações a partir desse texto, e se fizermos uma meditação apurada, irmãos, aprenderemos lições espirituais que, quando colocadas em prática, nós vamos evitar muitas lutas, muitos males e muitas armadilhas pelas quais o mundo tem posto diante de nós. Contudo, nós precisamos entender que esse texto, ele se encontrava, sabe, lá no século 15 antes de Cristo. Mais de 2 milhões, irmãos, de israelitas estavam lá no deserto de Sin. Eles acabaram de sair do Egito, a nação que os escravizou ali por mais de 4 séculos. Fazia 2 meses então, que eles haviam saído de lá. Estão assim cheios de ouro, prata e bronze, todavia sentiam falta de comida do lugar que outrora haviam, sabe, habitado. E lá em Êxodo 1, 16, de 1 a 3, vai falar exatamente isso. Eles sentiam falta lá do lugar onde eles habitavam, porque lá não tinha comida, não tinha água. Então o povo começa a murmurar, diz o texto. Então, em alta sublime, sabe, morada, Deus brada a Moisés. Lá do seu lugar sublime, Deus fala com ele. Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Está em Êxodo 16:4. Interessante que essa passagem, irmãos, demonstra o cuidado de Deus sobre a vida dos seus. Ele nos mostra que o Deus que chama é o mesmo Deus que se responsabiliza. Ele se responsabilizou pelo povo, que sabia de que o povo sairia do deserto e passaria lutas, dificuldades, passaria problemas, passaria provações. E eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você está passando pelo deserto, mas saiba que você não vai ficar lá. Então Deus envia o maná, sabe, ao seu povo. Esse pão com fome, chama Moisés, devia ser recolhido todos os dias, exceto no sábado. Para isso, os israelitas deveriam recolher a porção dobrada no sexto dia. O princípio era o seguinte, irmãos: cada um deveria recolher quanto precisava. Está lá no versículo 18. E ninguém devia guardar nada para a manhã seguinte. Então, alguns dos israelitas, sempre tem uns espertinhos no meio, né? Desobedeceram e guardaram um pouco até amanhã, sabe, naquela manhã seguinte. Lá no versículo 20 vai se citar isso. Já os outros saíram no sábado para recolher, violando o santo dia do sábado, que era para os judeus. Então, queridos, a partir desse texto eu gostaria de trazer e fazer uma releitura, aplicando os seus princípios às nossas necessidades hoje, no nosso tempo. Então, o meu objetivo é falar apenas sobre três princípios. Então, em primeiro lugar, é que nós precisamos viver um dia de cada vez e aprender, sabe, com o hoje. Os israelitas precisavam recolher a porção diária. Deus manda você recolher a porção diária, viver um dia de cada vez. Na sociedade hoje pós-moderna, querida, as pessoas estão com preocupações exacerbadas. Não se restringe ao que vamos comer, mas é muito mais do que isso. O homem moderno tem medo do amanhã e vive atormentado por algo que ainda nem chegou, irmãos. Aliás, sabe, a ansiedade é algo que as pessoas têm vivido nela, têm estado nela, mas especialista diz que 70% daquilo que nós vivemos ansiosos não acontece. 70% das coisas que nós estamos preocupados, essas 70% dessas coisas não acontecem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos, muitas das vezes, querer ser a mão de Deus. Então, não é à toa que várias pessoas estão aí desencadeando crises emocionais e de pânico, síndrome do pensamento acelerado, transtorno de ansiedade, depressão, comportamento suicida, fobias e etc. Aliás, a nossa geração é onde tem mais suicídio por pessoas que vivem ansiedade, estão vivendo, querendo viver o amanhã. Nós precisamos parar de querer antecipar o nosso futuro. Queridos, há uma frase lá do ex-presidente Abraham Lincoln, sabe, presidente americano, que diz: a melhor coisa do futuro é que ele chega à razão de um dia de cada vez. E é verdade. Sim, a nossa luta é diária, irmãos. A nossa luta é diária, mas nosso sentimento de provisão também deve ser diário na presença de Deus. Nós precisamos entender que criar nossa história todo dia não tem nada a ver com o imediatismo que assola a maioria das mentes pós-modernas. Também não evoca para si a ideia de comodismo. Se contentar com pouca coisa ou não se planejar para o futuro não tem nada a ver com isso. Também não confunda, sabe, com a teologia do teísmo. É o teísmo aberto. Não estamos falando dessas coisas, irmãos, só. Mas viver um dia de cada vez é uma qualidade de vida. Ou vivemos um dia de cada vez, ou então vamos comprometer a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa saúde, sabe, nesse mundo. Então essa não é uma mensagem motivacional que eu quero trazer para os irmãos aqui, não é um trabalho de um coach, sabe, que vai te dar uma lição momentânea, sabe? Não é também um livro de autoajuda, mas é muito mais do que isso. É como uma luz que te direciona a relaxar, respirar, desacelerar e viver debaixo da poderosa providência de Deus. Glórias a Deus! Somente dessa forma poderemos equacionar nossa vida espiritual, sabe, de uma maneira sadia, sem o estresse, rotina e preocupações com amanhã. Veja que no sábado os israelitas não deviam sair para recolher o maná, e o sábado foi dado por causa do homem. Era um dia de descanso para o homem e para a terra. Então, qual a dificuldade que nós temos em obedecer esse princípio? Porque nos matamos por um futuro incerto. A gente, sabe, esquece de viver quando colocamos o trabalho, a rotina e as responsabilidades acima da nossa qualidade de vida e principalmente o cuidado com a nossa família. Dar prioridade a essas coisas, irmãos, não é viver, mas simplesmente existir. E quem se limitava somente a existir nunca está com, sabe, satisfeito com nada. Se soubéssemos, irmãos, como isso é nocivo para a nossa saúde emocional, física e espiritual, daremos mais valor à nossa vida, aos pequenos e bons momentos, ao aconchego da família e a lugares mais calmos e tranquilos. Viver um dia de cada vez, irmãos, é matar um leão por dia, é não trazer os problemas da rua para dentro de casa, é não trazer os problemas de casa para a rua, é zerar os momentos de tensão do fim do dia, é reerguer, é se reerguer como um fênix em meio às cinzas e os escombros desse mundo sombrio. Viver um dia de cada vez exige amor próprio, irmãos. Vontade de viver, sabe, e sabedoria na presença do Pai, é prevenir para não ter que remediar, é matar, resolver o problema o mais rápido possível e não adiá-lo para o amanhã. Irmãos, que essa geração, que você aprenda a viver um dia de cada vez. E o segundo lugar, irmãos, e o segundo princípio, nós precisamos aprender a ver Deus nas coisas e principalmente na nossa vida. Irmãos, com o maná, os israelitas agora podiam ter a convicção de que o Senhor estava na trajetória dele, cuidando de tudo. Perceba que o maná foi dado para provar os israelitas num mundo onde o mal tem, irmãos, se apoderado cada dia mais das coisas. Nós precisamos aprender a enxergar o Senhor na história, a reconhecer o Senhor em tudo que ele fez, em tudo que ele faz e tudo que ele está fazendo e fará. Os cristãos, irmãos, têm o costume de ver diabo em tudo, tudo é o diabo, mas isso não tem, isso precisa acabar. Há coisas que o Senhor permite na nossa vida para nos provar e trazer crescimento e desenvolvimento. O mesmo Deus que permite que nós caminhemos pelo deserto é o mesmo Deus que manda o maná para nos alimentar, aleluia, irmãos. É o mesmo Deus. Então, queridos, até quando vamos acreditar em Deus, mas viver como se ele não existisse, ou como se ele não estivesse lá no controle de tudo? As rédeas da nossa vida e da nossa natureza estão nas mãos dele. Então, por que a gente se desespera tão fácil se o Deus Todo-Poderoso, Todo-Soberano e Majestoso está conosco no barco? Então, podemos deixar os ventos tempestuosos desse mundo, dessa vida, não pode deixar que tire nossos olhos do alvo, do Senhor. Se isso acontecer, nós iremos afundar, irmãos. Assim como Pedro afundou, sabe, quando olhou para o lado e quando ele andou nas águas, ele olhou para o lado, ele se tirou o foco do alvo. Mas se nós confiarmos nele, nessa miopia espiritual, ele irá cair por terra, e somente então os nossos olhos verão tanto maravilhoso como aconteceu com Jó, que confiou no Senhor, e como também ele curou o cego de Jericó. Irmãos, na Bíblia alguns personagens desejavam ver o Senhor e sua majestosa graça, mas todavia nem sempre ele se manifesta de forma gloriosa. Às vezes ele se manifesta no furacão, na tempestade, na luta, na dificuldade. Ele vai se manifestar numa doença, ele vai se manifestar, irmão, no desemprego, ele vai se manifestar em tudo aquilo que é contrário à nossa vida, e muitas das vezes que é contrário para nós, para que nós possamos amadurecer. Lembre-se que o importante é que o Senhor, sabe, podia ser visto nas coisas mais simples da vida, sabe? Talvez o maior exemplo disso seja a vinda de Jesus ao mundo. Ele tabernaculou-se, irmãos, entre os homens, a fim de nos trazer a salvação. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, precisamos entender que Deus Deus, ele deixou a sua impressão digital em tudo que ele criou e o universo reflete e expressa a sua glória. É importante estudar e observar o universo e não chegar, sabe, à conclusão de que ele é o autor da vida, ele é autor de tudo isso, ele é autor da tua criação. Aliás, em tudo que ele criou, o que ele mais ama, a coroa da criação é o próprio homem, é você. Ele te ama, querido, ele não vai te abandonar, ele vai cuidar de você. Outro ponto que eu queria observar, irmãos, é que precisamos ver Deus em nossa vida também, porque isso é óbvio. Precisamos ver Deus em nossa vida. Ele não somente criou, controla, governa e intervém no macro-universo, mas também acontece tudo isso no micro-universo. Eu preciso ver Deus na minha vida, na minha família, na minha saúde, na minha igreja, no meu trabalho e em todo canto que eu pisar. Eu preciso ver Deus, porque Deus está lá. Se eu não vê-lo, andarei por caminhos tortuosos e sombrios e terei uma visão, sabe, espiritual distorcida e muitas das vezes cega, sabe? Saiba o seguinte, querido, precisamos andar com o Senhor e ver, sabe, mesmo que nos vales, sabe, pelo fogo, pelas águas agitadas, pelas tempestades, pelas águas profundas, nós precisamos entender que enfrentando leões ou não, gigantes, feras espirituais, nós precisamos ver Deus em tudo, pois lutarei contra os meus piores medos e traumas, mas saberei que o Senhor estará comigo, porque Ele me criou, Ele me ama, e Ele não me deixará no deserto sem a provisão poderosa de cuidar e caminhar comigo. Que nós possamos, irmãos, ver Deus nas coisas e na nossa vida sempre, sempre. E o terceiro princípio, querido, vai dizer o seguinte, que nós precisamos descansar em Deus e na sua providência. Foi Deus, irmãos, quem havia providenciado maná para os israelitas. Ele não fez somente isso, mas lá nos capítulos anteriores nós podemos ver que ao que estamos estudando e vendo aqui, ele também fez águas amargas se tornarem potáveis e muitas outras coisas. Paralelamente a isso, irmãos, Deus também estava guiando o povo dia e noite lá no deserto, sem falar que eles não tinham somente a provisão e a direção, mas também a proteção e o cuidado. Irmãos, isso se chama providência de Deus. Aleluia, irmãos. Deus mandou o maná todos os dias e no sexto dia ele mandava a porção dobrada. Ele mandava, sabe, recolher em dobro, porém no sábado eles deviam descansar. Interessante, irmãos, que Deus preparou um dia para o descanso dos judeus. Embora o mandamento do sábado tenha sido, irmãos, dado exclusivamente aos judeus, nós não devemos fechar os olhos para o princípio do descanso. O sábado da lei foi algo extremamente revolucionário, irmãos. Lá para a época onde as leis trabalhistas não, nem lembravam, nem citavam e não levavam em consideração esse princípio. Nesta época o homem era aquilo que produzia. Então a matéria, o solo e o que podia se extrair dela, sabe, era a medida da sua riqueza. Quanto mais trabalho, mais riquezas. Sabe, é exatamente isso que muitas das pessoas pensam hoje. Produção era o lema daquela sociedade. Produção hoje é o lema da nossa sociedade. No entanto, irmãos, o princípio do descanso evocado pelo sábado ultrapassa gerações e continentes e ecoa como algo, sabe, importantíssimo para os dias de hoje. Ter uma vida de descanso é importante, irmãos. A importância de descansar o corpo e a mente. Nós precisamos dar descanso à nossa mente, ao nosso corpo, à nossa alma, à nossa família. A paz que estão aí se sacrificando e sacrificando a sua família em função do trabalho. São pessoas que, na ânsia de prover o pão a cada dia, estão deixando de viver. São como máquinas e se tornam infelizes profissionalmente e como pessoas e acabam ficando insatisfeitas e estressadas, irmãos. E isso tem um impacto direto na família. Sabe, irmãos, a família é um bem dado por Deus. Os filhos crescem muitas das vezes num lar conturbado e tendem a reproduzir as atitudes dos pais. Então eu sugiro que você descanse, respire, tire um dia para se desligar dos problemas acumulados pela rotina. Esse é um tipo de descanso, irmãos, fisiológico, emocional, temporal. e muitas das vezes precisa ser afetivo também. A importância de descansar em Deus, irmãos, todavia eu queria trazer aqui, sabe, de encerrar esse texto falando sobre um descanso muito mais sublime do que excelente. E ele é muito mais sublime, que é o descanso espiritual. De nada adianta ter as coisas, sabe, ter as contas em dia, ter uma bela casa, sabe, ter um maravilhoso carro, ter uma casa de praia e não ter paz na alma e no coração. A nossa alma também precisa de descanso, e o descanso espiritual é vertical, irmãos, e significa repousar em Deus. Vale lembrar que ele anda com a confiança no Senhor, sabe, é aquele que anda na confiança do Senhor, certamente terá o seu coração guardado nele. Essa confiança, irmãos, é terapêutica. Essa confiança traz, sabe, faz bem à alma, faz bem à nossa vida. E por último aqui, irmãos, eu quero trazer 5 motivos porque você precisa descansar em Deus e na sua providência. Em primeiro lugar, irmãos, porque o Senhor garante que Ele está conosco. Ele está contigo, Ele está na sua caminhada. Em segundo lugar, irmãos, é porque quando descansamos em Deus, o vislumbramos como nosso refúgio e fortaleza, o nosso Deus presente. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Em terceiro lugar, porque quando estamos cansados, Ele nos restaurará as forças. Está cansado, está dificuldade, está com lutas, irmãos, confia no Senhor. Em quarto lugar, porque esse é o convite de Jesus. Lembra lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É exatamente isso. E por último, é porque o Senhor tem sido bom conosco. O nosso Deus é um Deus bom, Ele é todo poderoso, Ele é todo glorioso. Então eu quero concluir, irmão, dizendo que diante de tudo que vimos aqui, podemos notar o quanto que Deus está presente na vida e no viver do ser humano. Nós não podemos caminhar de qualquer jeito sobre esse mundo, pois somos o povo santo e propriedade exclusiva do Senhor. As circunstâncias difíceis às quais estamos sujeitos a passar, aquilo que você tem vivido, muitas das vezes são provas de Deus, e elas são dadas a nós com o objetivo de nos amadurecer. São provas que nos fazem crescer e desenvolver. Mas lembre-se, querido, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, portanto, viva um dia de cada vez. Veja Deus nas coisas e na sua vida. E por último, aprenda a descansar na providência de Deus, porque Ele é Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe, querido, rica, poderosa e abundantemente. Creia, o maná veio para a provisão da sua vida, do seu coração, da sua alma, da sua caminhada. Ele é o pão da vida, Ele é o Senhor dos senhores, e tenha certeza, porque nele somos mais do que vencedores. Beijo no coração, um abraço a todos.
Que palavra abençoada, glória a Deus, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Senhor, nesta hora, Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, por essa palavra, Pai, e o desejo do nosso coração, Pai, é que cada um que ouviu essa palavra entenda, Senhor Deus, que a provisão do Senhor é algo, Pai, que precisa estar no nosso coração como um sentimento de confiança, Pai. Ó Deus, nós te glorificamos por isso. E agora, Pai, eu quero colocar a Rádio 93 em tuas mãos, Senhor Deus, e toda a diretoria, Senhor Deus, assim como a MK Music. Essa rádio, Deus, que por muito tempo vem, Senhor Deus, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, anunciando a salvação, anunciando, Senhor Deus, o arrependimento. Por isso, Deus, continue a abençoar, Senhor Deus, dando sabedoria às pessoas que estão à frente e cuidando desse trabalho maravilhoso. Ó Deus, eu quero orar pelo nosso país, Senhor Deus. Ó Deus, pela tragédia no Rio Grande do Sul. Ó Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria aos governantes e faz, Senhor Deus, com que as pessoas que estão ali enlutadas, as que perderam tudo, Senhor Deus, ó Deus, entenda nos seus corações a que a provisão do Senhor virá, e ela já está lá, porque o Senhor as ama, Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, conforta cada vida e cada coração. Abençoe, Senhor Deus, cada família, cada vida. E abençoe os nossos ouvintes nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoando o coração, aqueles que talvez ouviram, estavam ouvindo aqui, Senhor Deus, com lutas, passando dificuldades, passando problemas terríveis. Talvez, Senhor Deus, sem a confiança de que o Senhor é o provedor. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor já mandou o maná, Senhor Deus. Já mandou a porção diária. Que possamos, ó Deus, através, Senhor Deus, dessa palavra aprender que viver um dia de cada vez é viver na confiança do Senhor e entender que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos abençoando. Abençoe, Senhor Deus, a todos, poderosamente. Muito obrigado por tudo, porque o Senhor é Deus e nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Então, querido Alexandre Teixeira, um grande abraço para você, querido, agradecer, é uma honra estar mais uma vez aqui, sabe, contribuindo, né, para o reino do nosso Deus. E mais uma noite feliz, né, mais um culto doméstico abençoado. Eu quero mandar um beijo no coração de cada ouvinte e também dizer, querido, que a provisão de Deus, ela sempre estará na sua vida. Ele te criou, Ele te ama e Ele continuará cuidando, sabe, da sua trajetória, dessa linda história, querido, que nele se escreve a cada dia. Olha, querido irmão Alexandre, eu quero mandar um abraço aqui para a Igreja Batista em Marechal Hermes, sabe, Igreja Batista Missionária, ali na rua Piracaia 115, em Marechal. Eu quero convidar a você a estar conosco, a todos que estejam conosco ali. Nós estamos ali todos os domingos, né? Pela escola dominical, 9 horas da manhã, e nosso culto de louvor e adoração, 10:30 da manhã. Domingo também nós estamos lá às 18 horas para o culto de celebração. Muito louvor, muita adoração. E às quartas-feiras, nosso culto de clamor ao Senhor. Quarta-feira, 19:30 horas. Se você quiser falar comigo, querido, pelas redes sociais, aí vai pelo Instagram, arroba, né? Arroba pr.angelildo. Você vai falar comigo ou pelo Facebook, né? Angelildo Filgueiras dos Santos. Eu quero deixar meu WhatsApp, se você quiser fazer alguma pergunta, falar com a gente, é o 21 98004 7150. Queridos, que o melhor de Deus te alcance sempre, quer dizer, já te alcançou, Jesus Cristo morreu por nós, então que o Senhor te abençoe rica, poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Um grande abraço, Alexandre, um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.
Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.